Vamos falar sobre um caso específico de xenotransplante, sinais de vírus animal. Foram descobertos em um paciente que recebeu o coração suíno transplantado. Ele não mostrou sinais de rejeição do órgão, mas sofreu complicações antes de morrer. Essa informação foi confirmada pelo cirurgião que realizou o procedimento, o primeiro desse tipo. Nós vamos buscar entender detalhes deste caso específico e como caminham as pesquisas de xenotransplante no mundo e no Brasil. E eu converso com um super especialista no assunto, professor Dr. Silvano Raia, titular da Faculdade de Medicina da USP, doutor pela Universidade de Londres. Ele realizou o primeiro transplante de fígado com doador cadáver na América Latina e o primeiro transplante de fígado com doador vivo no mundo. E acompanha com muita atenção, né, a evolução do xenotransplante. Professor Silvano Raia, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, estamos aqui.
Como ainda há muitas dúvidas em relação a este caso específico de xenotransplante de coração suíno, esse caso de Maryland, eu gostaria que o senhor nos trouxesse mais detalhes, quer dizer, o que se sabe sobre esse caso, para depois a gente buscar entender como este caso se encaixa, não é, no geral, na busca pelo conhecimento, pela técnica do xenotransplante aqui no Brasil e no mundo. Esse caso de Maryland já está claro, já se conhece todos os detalhes ou ainda há lacunas?
Vale lembrar que esse esforço para obter órgãos adicionais aos tidos de doador de cerebrado tem uma motivação muito grande. Eu lembro a vocês que no Brasil, em 2019, faleceram 1.780 inscritos em lista de espera por falta de órgãos. A Organização de Transplante Internacional estima que a cada 30 segundos falece um paciente inscrito em lista de espera no mundo por falta de órgãos. Então, muitos esforços foram dirigidos para obter esses órgãos adicionais. O xenotransplante pretende transplantar órgãos animais em humanos e assim terminar com as listas de espera. Estudos experimentais já revelaram resultados muito interessantes com sobrevidas de 2 anos e meio, babuínos transplantados com coração suíno. Em base desses resultados experimentais, em 2020, a FDA americana autorizou o uso de órgãos suínos em humanos. E em 2021, ele autorizou o xenotransplante cardíaco em um paciente internado em Maryland, que há 3 meses dependia de suporte cardíaco externo, o ECMO. E pelo seu mau estado geral, veja bem, havia sido rejeitado para inscrição na lista de espera para transplante homólogo. Certamente não foi a melhor escolha para o primeiro caso, mas o FDA americano só autoriza novos métodos, desde que já experimentou com sucesso experimental em animais,
sim,
em pacientes que não tenham outra alternativa capaz de evitar a sua evolução para óbito em curto período de tempo. Entretanto, frente ao mau estado geral do paciente, é muito difícil interpretar sua evolução após o xenotransplante. E eu diria, identificar as causas da sua morte após 2 meses de cirurgia, separando ou identificando os decorrentes do xenotransplante em si, dos decorrentes do seu mau estado geral pré-operatório. Para vocês entenderem melhor esse aspecto, eu lembro que o Dr. Mohamed Mouradine, que é o primeiro assistente do Dr. Griffith, que realizou o transplante que nós estamos falando,
sim,
ele obteve, em 2016, 945 dias de sobrevida em um babuíno que, obviamente, estava em bom estado geral, submetido a um transplante de coração idêntico a esse. Agora, outra importante dificuldade para interpretar a curta sobrevida e a causa de morte do paciente de Maryland decorre do fato de que o órgão transplantado era portador e transmitiu ao receptor uma infecção por citomegalovírus. A infecção por vírus sempre foi uma preocupação aos que estudam o xenotransplante. Há uns 20 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde proibiu o xenotransplante suíno até que fosse garantida a não transmissão humana, humano a humano, de eventuais vírus suínos transmitidos no procedimento. E foi feito um comunicado da cidade de Changsha, na China, se conhece como Comunicação de Changsha, proibindo o xenotransplante até que se tivesse resolvido essa questão. O grande temor era que, ao transplantar um órgão suíno em um humano, ele carregasse vírus suínos para o homem, para o receptor, e este passasse a transmitir a outros humanos, determinando uma pandemia. Isso seria uma tragédia. Agora, o que aconteceu foi que, em 2014, um autor chamado Church, da Universidade de Harvard, descobriu a chave para resolver essa questão ao identificar os loci, que são pequenas regiões dos cromossomas do genoma do suíno, que são aonde esses vírus se localizam, se multiplicam, etc. E ele conseguiu bloquear esses loci. Ao fazê-lo, derrubou a recomendação do Changsha, porque os PERV, Big Endogenous Retrovirus, estavam controlados. Não se falou muito em citomegalovírus. O citomegalovírus é um vírus que ocorre fora do xenotransplante. Pode afetar populações ou pacientes em mau estado geral, em qualquer condição. Com isso, nos preocupamos, toda a comunidade de xenotransplante, se esse citomegalo do paciente de Maryland poderia ser vírus capaz de repicar em outros seres humanos e produzir uma pandemia. Mas foi demonstrado, pela mesma Harvard, que isso não ocorre. O citomegalovírus existe já há muitos anos, é conhecido, e ele só se transmite em condições especiais, com pacientes debilitados. Não é um vírus replicador, como, por exemplo, esse Covid.
Uhum.
Superado esse aspecto, temos agora que identificar a causa da evolução do paciente Maryland decorrente do xenotransplante em si e da infecção por vírus.
Justamente.
O que não é fácil.
Sem dúvida. Ficou bastante claro todo o histórico que o senhor nos apresentou, portanto essa ainda é a principal preocupação. Agora a gente pode encaixar, professor, este caso na evolução do que vem sendo pesquisado. Quer dizer, mesmo com estas questões, foi um passo importante lá desde o primeiro transplante até hoje, esse xenotransplante de coração suíno. Quer dizer, representa um passo importante nesta busca, que o senhor já destacou, não é? A necessidade, a urgência de se encontrar alternativas para as pessoas que necessitam urgentemente de transplante. Então, foi um passo importante?
Foi um marco, sem dúvida, porque há várias maneiras de contornar esse risco do vírus.
Uhum.
E eu lhe conto o seguinte.
Sim.
Nós, do nosso grupo, entramos em contato com grupo da Nova Zelândia, Auckland, que cria animais suínos provenientes de uma ilha perto do Polo Sul, silvestre, que nunca tiveram contato com outros animais.
Uhum.
E eles são isentos de qualquer vírus. E eles são criados em Auckland e eles exportam as células embrionárias que vão nos mandar, eles bem congelados. E nós vamos criar esses porcos aqui, numa pig facility, e teremos animais isentos de vírus.
Uhum.
Então, esse é um passo que acho que todos vão seguir. Outro aspecto que precisa ser lembrado é que eu sempre comparo a pesquisa científica ao alpinismo. Se você estiver escalando uma montanha, você sobe e, num determinado momento, você alcança um pico menor que não o cume que você almeja. E ao fazê-lo, você descortina um horizonte que não tinha antes. E você pode identificar dois fatos. Ou uma dificuldade inesperada, ou um atalho que lhe facilita a escalada. É o que aconteceu em Maryland. Nós identificamos esse risco viral, estamos encontrando soluções, como lhe disse há pouco, e agora temos mais ânimo para continuar. Porque, sem dúvida, a evolução dele, a sobrevivência dele de 61 dias, Você precisa comparar com a sobrevida do primeiro transplante de coração realizado por Christian Barnard, que viveu apenas 18 dias.
É isso em 1967, né, professor?
Foi.
Quem está ouvindo atentamente as suas explicações pensa, bom, claro que foram feitos testes neste órgão para detectar a presença de qualquer vírus. Ficou só essa dúvida, quer dizer, num primeiro momento esse teste apontou negativo.
Veja bem.
Sim.
O doutor Griffith, o responsável pela equipe, ele informou que no pré-operatório o teste deu positivo no 43º ciclo.
Uhum.
Esse PCR, com esse resultado, é considerado aqui também entre nós como negativo. Entretanto, o que se observou é que ele teve efetivamente uma contaminação por esse vírus.
Uhum.
Teoricamente, ele poderia ter sido contaminado na enfermaria. Eu não acredito, porque é uma enfermaria de alta segurança, então toda a comunidade acredita que o vírus veio mesmo com o óvulo.
Sim.
Estimulando, então, que se faça agora uma pesquisa mais detalhada e mais cuidadosa nos animais antes de fornecerem os órgãos e, no nosso caso, procurem esse órgão, as suínos, uhum, que são isentos desse vírus.
Perfeito.
Interessante chamar sua atenção que a Revivicor, que forneceu o suíno em uma enorme companhia americana ao cirurgião de Merino, até agora não se pronunciou. Porque, de fato, foi uma falha de mandar um suíno que aparentemente era portador desse citomegalovírus. Mas, repito, cada experiência e cada insucesso prepara uma fase seguinte para a evolução, que teve o transplante de coração homólogo. Você sabe que o transplante de coração homólogo transformou a vida de centenas de milhares de pacientes com insuficiência cardíaca.
Uhum, sem dúvida.
Nós aqui em São Paulo temos uma moça que eu conheço, foi transplantada há 4 anos de coração e é atleta. Ela é campeã de várias especialidades, é uma moça viva,
uhum,
exuberante. Então, o transplante de coração realmente foi um marco na história da cirurgia. E o xenotransplante permitirá que essa benesse atenda toda a grande massa de candidatos que hoje não estão sendo atendidos.
Sem dúvida. E nós vamos acompanhar atentamente todas as pesquisas, estudos, evolução passo a passo e trazer aqui, compartilhar essas informações para o nosso ouvinte, não é? A pandemia nos mostrou isso, não é, professor? Como é importante a gente popularizar a ciência, levar esse conhecimento, esse passo a passo da ciência para a população em geral. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor doutor Silvano Raia, especialista no assunto, titular da Faculdade de Medicina da USP, mostrando que mesmo neste caso específico, não é, houve um passo importante de busca de desenvolvimento da pesquisa de xenotransplante. Professor, muito obrigado. Eu espero ter uma outra oportunidade para conversarmos.
Estou à disposição.